Salve, salve, rapaziada! Quanto tempo! Muito bom aqui estar mais uma vez com vocês. E hoje eu trouxe um convidado muito especial. Eu trouxe meu grande amigo Vinícius Carmo. Boa noite, Vinícius, tudo bem?
Opa, boa noite, Agapito. Boa noite, galera.
Cara, é muito bom te ver aqui. É muito bom acompanhar, ter a oportunidade, o privilégio de ter conseguido acompanhar aí o seu desenvolvimento. Vini, eu queria que você falasse aí sobre o que que a gente vai falar hoje. Qual vai ser o tema do nosso podcast dessa noite?
Pô, boa noite, Agapito, mais uma vez aí. Para mim é uma honra, né, estar aqui nesse espaço aqui conversando aí com a galera aí, sempre assisti aí os podcasts, as lives, sempre tive vontade de participar e agora poder estar participando para mim é muita felicidade mesmo, muito legal mesmo para mim. Hoje a gente vai falar da prova SC900, é a nova trilha aí de fundamentos, né? A Microsoft lançou uma nova trilha de segurança. A SC900 seria a de fundamentos, né? De segurança. Eu fiz a prova semana passada, tive aí um resultado bom, consegui passar. E aí, vamos dar uma dica aí para a galera aí que quer prestar essa prova aí de fundamentos de segurança e identidade aí para ajudar o pessoal aí a conseguir um resultado bom na prova também.
Boa, Vinícius, muito bom. Antes de mais nada, eu te conheço há um tempo já conheço um pouco a sua trajetória, mas o pessoal que está ouvindo a gente aqui ainda não teve o privilégio de ouvir um pouquinho aí quem é o Vinícius Carmo hoje. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você começou sua carreira de TI, falasse um pouquinho aí dos desafios que você enfrentou para poder chegar ao cargo que você está hoje.
Pô, legal. Comecei com 16 anos, acho que grande maioria aí formatando computadores, né? Na época eu ganhei um curso de hardware, aí fiz o curso lá na Microcamp até na época, não sei nem se podia falar o nome aí, mas
Fique à
era
vontade.
só.
Eu que fiz curso na Microcamp. SOS
Então,
Computadores,
acho que todo
Microcamp.
mundo.
Quem não fez? Curso de Excel. Cara, fiz um monte de curso lá.
Então, aí acabei fazendo um de hardware lá. Aí aprendi, na época era de Windows 98, foi em 2002, eu acho, que eu fiz esse curso. Tinha 16 anos, não lembro exatamente do ano assim. Mas aí ali eu aprendi placa-mãe, processador, memória, sistema operacional, criar o disco de boot no 98. Tive uma base assim, bem básica mesmo: instalar driver, como que fazia para instalar, bem coisa bem superficial mesmo, né? Aí minha mãe conseguiu um trabalho para mim. Na verdade, era meio que um estágio, mas eu não ganhava nada. Era só para aprender mesmo. Logo que eu saí do curso, aí fiz alguns trabalhos aí com um amigo dela que ele era sozinho também, prestava suporte a pequenas empresas. Aí acabei entrando com ele um tempo. Depois arrumei um outro estágio. Aí esse era remunerado. Com 17 anos, arrumei um estágio aí, já era remunerado. Era R$ 400 na época, o salário lá. Aí já atendi algumas escolas municipais, laboratório de informática a gente gerenciava. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de servidor. Nem sabia o que era servidor. Aí tinha só um dos técnicos lá da empresa que mexia em servidor. E ele era meio que destacado, assim, né? Tal, era meio que era o top, assim, né? Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de servidor. Aí fiquei um tempinho nessa empresa também. Aí acabou o estágio, acabei ficando sem emprego para estudar, fazer a faculdade, né? Focar na faculdade. Acabei quase tentando vaga de programador, que eu fazia sistema de informação, então gostava muito de programar, tinha feito até um curso de web, estava querendo arrumar trampo na área de programação, mas não arrumava nada. Aí um amigo meu conseguiu um emprego para mim num colégio, para também técnico de informática. Aí lá foi acho que onde eu comecei a mexer com servidores mesmo. Porque eu ficava meio que, entre aspas, sozinho, né? Sozinho, né? O pessoal me dava liberdade para trabalhar. E lá tinha servidor, laboratório de informática, tinha que bloquear a internet dos alunos quando em determinadas aulas. Então, onde eu comecei a ter uma noção melhor de administrar uma rede de computadores, né? Acabei fazendo alguns cursos, acho que era para 2000, não sei se não lembro se era o MCSA do 2003 ou do 2008, mas eu fiz uma trilha dessas no, numa escola dessas aí da. De cursos aí, curso muito caro, né? Faz lá em um
Cara,
mês depois. E na época também não tinha internet igual era hoje, né? Não tinha esses cursos online, o conteúdo era muito difícil, então você tinha que pagar para ter o conteúdo, não tinha jeito. Aí fiquei acho que 2 anos no colégio, isso, 2 anos. Acabei saindo porque era muito longe da minha casa, eu tava ficando muito cansado, entrava muito cedo lá. Aí passei por mais algumas empresas, sempre atuando como analista de suporte, até virar, no meu penúltimo emprego, eu estava já como analista de infraestrutura, eu já cuidava de servidores, virtualização, cuidava de proxies, já mexia com Office 365, então, com o Office 365, particularmente, eu comecei em 2011, na época do BIPS. Eu participei da transação do BIPS para o Office 365.
Somos dois.
Aí foi onde eu tive um crescimento técnico, vamos dizer assim, né? Que eu saí da parte só de administrar servidor e atender usuários, comecei para uma parte um pouco mais estratégica, né? Olhar para a empresa como um todo, isso aqui eu não posso aplicar, que eu posso parar a empresa e tudo mais. Aí, nessa empresa, eu fiquei 5 anos. Aí acabei saindo dela, indo trabalhar em uma outra consultoria, mas para o mesmo cliente. Tipo, só fiquei para o mesmo cliente, só que por outra empresa. E mesma coisa, só que eu já ganhava um pouco melhor, já estava como analista de infraestrutura, aí já a responsabilidade era um pouco maior. E em 2019, assim, no começo do ano, assim, eu já estava com uma tendência a estudar segurança. Já estava começando a estudar segurança, vi alguns vídeos, algumas coisas assim na internet, e foi onde eu consegui, no final de 2019, eu consegui migrar para a área de segurança, né? Hoje, atualmente, trabalho na Red Belt, né? Junto com vossa senhoria aí, né? Consegui a oportunidade, conheci, foi até, pô, até gosto de falar aqui, fui num evento da Microsoft, onde... Para quem não sabe, o Wellington foi palestrar. Aí no evento eu sempre costumo pegar o LinkedIn, contato, né? O LinkedIn, o contato dos palestrantes, né? Lembro que foi até de Intune que você palestrou lá, e eu já mexia com o Intune um pouco. Aí peguei, né, o contato, aí te acompanhando no LinkedIn. Teve um certo momento, surgiu a oportunidade para fazer parte do time aí. Graças a Deus consegui. Eu falo, o 7-1 colou, né? Consegui entrar pro time.
Colou bem, né?
Consegui entrar pro time e hoje trabalho aí com Cloud Security, né? Na Red Belt aí, a gente pega grandes projetos aí, junto com a Microsoft aí, de Cyber Security aí, tanto de... Mais voltados pro Office 365, mas a Azure também nós pegamos. Então, a Red Belt é uma consultoria de segurança, né? Hoje eu faço parte do time de Cloud Security.
Cara, muito bom. Você falou uma coisa legal aí, que às vezes a pessoa não dá muito valor, né? Mas é o network. Então, você foi no evento, a gente se conheceu no evento, e aí começou a trocar ideia no LinkedIn, e aí você fez alguns cursos comigo, a gente começou a trocar ideia, e de repente veio a oportunidade, você se apresentou, trouxe o currículo, falei, olha, vamos jogar você no RH lá, vamos ver, e aí tá aí. Hoje você tá um grande profissional aí no time, fazendo uma diferença enorme. Né, dentro do meu time aí, dentro da Red Belt hoje. Agora que você contou um pouquinho, né, da sua história, da sua trajetória, você comentou há pouco tempo que fez a certificação. Eu queria que você contasse para mim, eu sei que é uma certificação de fundamentos, né, então ela tem muita base, ela exige que você tenha realmente um conhecimento agregado, não apenas prático, mas bem teórico mesmo, né? De você saber falar sobre os produtos, as soluções, o que cada solução faz, o que cada uma entrega. É exatamente isso que você estudou ali para poder passar na SC900?
Isso. Primeiramente, né, quando a Microsoft hoje, ela entrega o conteúdo que você precisa para passar na prova. Na hora que você vai agendar a prova, se você rolar um pouquinho a página da prova, ele já vai te dar a trilha que você precisa fazer para atender os requisitos da prova, né? Então, eu segui aquele caminho. Nessa prova, particularmente, eles estão cobrando bastante identidade. A Microsoft está focando muito na proteção da identidade do usuário, principalmente multifator de autenticação, SSPR, que é o Self-Service Password, Reset, para você reduzir custo, né, de helpdesk, ficar resetando senha. Segundo, no próprio Learning que você estuda, a Microsoft mesmo traz lá informações que o MFA, por exemplo, você reduz 99% aí do ataque, né, da identidade, né? Porque mesmo que a senha seja comprometida, se não tiver o código, a pessoa não acessa. Então, identidade foi bastante cobrado. Foi cobrado também, que eu senti ali, a parte de proteção de informações pessoais, classificação de informações internas. Acredito que devido às leis, né, que estão entrando aí em vigor, então parte de classificação de dados, prevenção contra a perca de dados também foi cobrado. Eles não entram no detalhe da solução, por exemplo, aonde que você configura determinada situação que você quer que aconteça ali, né? Mas sim, ele te pergunta, por exemplo, tem a solução do Azure Information Protection, que é a solução de rotulagem, você classifica os e-mails e os arquivos. Então, ele te pergunta, aonde você implementa essa solução? Em arquivo, em e-mail? O que ele faz? Ele adiciona um cabeçalho, adiciona uma tag? Então, ela entra em conceitos de segurança e identidade do Office 365 e também do Azure. Azure Policy, caiu Azure Blueprints, então você precisa entender os conceitos disso daí. Aonde você se aplica um blueprint, então eu quero padronizar a parte de segurança, né, dos meus recursos do Azure. Então eu uso um blueprint para isso. Aonde que eu aplico um Azure Firewall? Na subscription, na VNet? Então ela te dá alguns detalhes. Que assim, o Learn, eu não senti falta de nada acompanhando pelo Learn, tá, Wellington? Achei que o Learn foi bem completo. Inclusive, algumas questões que quando você faz o Learn eram praticamente iguais na prova. Uhum. Então, a dificuldade do conteúdo eu não achei tão alta, porque o Learn cobriu muita coisa. Obviamente, a experiência de mercado ajuda no dia a dia, mas foram 48 questões em 60 minutos. Então, achei muitas questões para pouco tempo, mas não tem nada de estudo de caso que você precise analisar e demorar muito tempo para responder a questão. Então, eu acredito que o Learn é um bom caminho aí para a galera e focar na onde tem mais pontuação, tá? Sempre onde tem mais pontuação, tem que meio que sair naturalmente o conceito ali do que for perguntado, que aí você consegue fazer uma prova tranquila.
Entendi. Eu vejo muita gente falando assim, cara, eu quero tirar a certificação Microsoft, eu quero evoluir na carreira, mas aí você para conversar um pouco, você vê que a pessoa muitas das vezes não tem nem foco no que ela quer exatamente. Então, eu acho que uma das principais coisas que a pessoa tem que ver é qual trilha ela quer seguir de carreira. Aí o cara quer tirar certificação, tira um monte de certificação nada a ver, né, e não tem uma trilha assim. Você comentou que ela é uma certificação de base para quem realmente quer começar a entrar no ramo, na área de segurança da informação. Tem gente que quer começar a trabalhar só com Microsoft 365, tem lá na MS-900, né, quer trabalhar só com Azure, tem lá a Azure-900. Eu acho que inicialmente, para quem está entrando na área, eu acho que essa trilha, né, 900, ela tá bem legal, porque aí você pode escolher exatamente qual você quer seguir, né, você pode fazer ali, fazer MS-900, depois você faz SC, faz o Azure-900, e aí você vê qual você pega mais gosto ali e vai seguindo aquela trilha. Você acredita que essa SC-900 é realmente uma boa para quem quer trabalhar com segurança hoje?
Ah, eu acredito que sim. Como você falou, né, ela é base, né? Então, são conceitos base para você começar a se aprofundar em outros recursos. Então, a trilha de segurança, SC900, além dessa que eu fiz, que é a de fundamentos, você também tem do analista de segurança, operador de segurança, que aí engloba mais Defender e Sentinel. Tem a de proteção de informações, que aí cai mais DLP e IP. E tem mais uma de identidade, que cai bastante Azure AD, e eu não lembro quais são os outros requisitos que são cobrados. Mas o legal dessa trilha de segurança é que ela não foca só no Office 365 ou só no Azure, ela pega a parte de segurança dos dois cenários. Então, por exemplo, lá de fundamentos, caiu coisas do que provavelmente cairiam na parte de AZ-900, né? Bem razoável ali, né? E na parte de MS-900 também, por exemplo, padrões de segurança, né? Que o Azure habilita, algumas coisas também de segurança que o próprio Research Loc e outras coisas que caem na AZ-900 também. Então, para quem até que para quem não trabalha com segurança, tá, Wellington? Quem já é arquiteto, já é expert, fazer essa SC-900, eu acho importante porque vai dar uma boa base de segurança. Então, você não precisa ser um especialista do IP agora, mas você já tem a base, se algum cliente seu, até na própria empresa que você trabalha, tiver alguma solicitação, precisamos proteger os dados, você já consegue orientar qual direcionamento uma solução Microsoft já vai entregar, né? Normalmente a gente trabalha com Microsoft, então se eu tenho dentro da Microsoft uma solução que já vai suprir, né, uma necessidade aqui que surgiu na empresa, fica muito mais fácil, e a SC900 te dá uma boa base para todos esses tanto segurança de tanto segurança da Z900 como da MS900.
Boa, cara, muito bom. A gente falou aqui uma das coisas que eu com certeza vejo, a pessoa tem que saber qual trilha ela quer seguir, né? Tipo, eu quero realmente começar ali, conhecer um pouco de segurança e entrar na trilha de segurança. Mas uma coisa que a pessoa tem que ter sempre, que eu vejo, é tipo, decidiu qual trilha, você tem que criar um compromisso consigo mesmo. Cara, é isso que eu quero, vou seguir nessa linha, e aí você vai batalhando naquilo até o fim. Eu vejo muita gente também perdida, muitas das vezes, né? Começa a fazer uma coisa, aí daqui a pouco enjoa, quer fazer outra coisa. Tem profissional que começou a trabalhar comigo há 10 anos atrás. Ah, não, agora eu quero virar DevOps. E aí começou a coisa do DevOps na cabeça. Ficou 1, 2 anos com aquilo. Ah, não, agora eu vou trabalhar só com Cisco. CCNA estudou igual um doido, não sei o quê. 2 anos depois, não quero mais essa parada, não sei o quê. Agora quero trabalhar com outra coisa. E aí o cara vai migrando, e aí os anos se passam e o cara não vira especialista em nada. Ele vai fazendo um monte de coisa, no final das contas ele não tem aquilo ali. Então, acho que, sem dúvida, você precisa ter um compromisso de estudo, um compromisso com a sua própria carreira, né? Um compromisso de você realmente querer seguir aquilo e você ir adiante, do que foi o teu caso, principalmente falando um pouquinho de segurança. Uma outra dica que eu queria que você desse, Vinícius, eu escuto muita gente reclamar, cara, isso para mim não entra na minha cabeça. Tipo, eu não tenho tempo de estudar, a minha vida é muito corrida, eu trabalho demais. Cara, todo mundo aqui trabalha demais. Eu trabalho junto com o Vini, a gente vira a noite fazendo um monte de coisa. Então, assim, isso para mim não é desculpa. Eu vejo muita gente dando esse tipo de desculpa, né? Não tenho tempo, não consigo. Cara, meu final de semana é uma loucura. Meu irmão, eu tinha um professor que falava isso para mim, né? O que, que você faz ali de 1 hora da manhã até 5 horas da manhã? Cara, se vira, estuda, dorme menos durante 2 semanas, você dormindo menos para estudar, velho, você não vai morrer, você só vai ter coisa boa. E outra coisa, se você consegue evoluir, a sua família evolui junto com você. Exatamente. Seu salário aumenta, cara, é sua esposa que vai ter uma grana extra para fazer uma unha no final de semana. Tua vida evolui, entendeu? Tudo melhora. As pessoas não entram isso na cabeça delas. Que dica você tem para realmente quem quer começar a estudar agora, criar uma rotina, realmente evoluir na carreira? Qual as dicas que você usa no dia a dia? Assim, eu sei que você é um cara que trabalha bastante, você tem uma família, você tem todas as suas preocupações, corre para lá com o filho, volta. Então, e você conseguiu? E como é que você conseguiu? Quais as dicas você tem?
Isso é importante porque, assim, muita gente olha, né, o sucesso e fala que é sorte depois, né, mas não vê o que você passou, os finais de semana que você abriu. Eu sou um cara que, assim, eu demorei para ser. Eu não sou um cara que como que eu posso dizer, muito disciplinado, tá? Eu não tenho muita disciplina, mas quando eu coloco algo que tem que ser feito, eu vou lá e faço. Então, por exemplo, quando eu tava estudando para tirar o expert mesmo, para MS-101, eu tinha um to-do aqui que todo dia ele me lembrava para estudar para MS-101. Então, de segunda a sexta, que era um pouco mais puxado que eu trabalho, eu estudava só 1 hora por dia. Eu fazia no meu tempo, normalmente era à noite, mas tinha às vezes que eu acordava mais cedo e estudava 1 hora mais cedo. Mas no final de semana, quando eu aproveitava as crianças dormir, alguma coisa assim, eu aproveitava 2, 3 horas. Então, assim, você tem que abrir mão de algumas coisas. É difícil passar nas provas. A primeira prova eu reprovei, acho que foi 3 ou 4 vezes, que foi a do Windows Server 2012. Então, assim, não adianta também desistir na primeira vez que você falhar. Imagina, acho que foi em 2016 que eu fiz a prova, 2015, eu não lembro. Eu reprovei 4 vezes. Se eu tivesse desistido lá hoje, talvez nem estaria mais trabalhando com Microsoft, não estaria conseguindo, enfim, tá com a carreira andando. Mas também, o que é importante é você tem que gostar do que você faz. Eu, particularmente, eu adoro o que eu faço, eu amo trabalhar com TI, resolver problema, Office 365, todos os grupos aí que o pessoal me conhece, eu falo, eu sou suspeito a dizer que eu sou fanboy da Microsoft. Então, eu trabalhando com as coisas da Microsoft, eu trabalho contente, eu trabalho feliz, mesmo que às vezes as coisas não dão certo, às vezes a gente tenta executar determinada solução ali, não funciona e não vai, mas, assim, o dia tem 24 horas, eu costumo dizer. Se você reservar 1 hora por dia, 1 hora por dia, durante 2 semanas você vai ver a diferença que isso vai fazer no conhecimento. E isso você leva também para outras coisas, porque a prova você aprende o conceito ali do que é cobrado na prova. E muita coisa do que é cobrado ali, em determinada situação de trabalho, você vê, putz, eu aprendi isso na prova. E aí você sugere aquilo ali, aí você vê o seu trabalho, né, o que você abriu mão de horas de dormir, isso tudo que você falou aí, dormir menos para estudar e tudo mais, e você vê isso acontecendo, né, reconhecimento. Então, assim, o que eu posso dizer, né, levanta e faz, nem que seja uma hora por dia. Ah, não consigo uma hora, começa com meia hora então, mas faz, porque você colocando isso na sua rotina, você vai acabar fazendo uma hora no automático. Hoje, no final, assim, da SC 900, eu já estava estudando automático já, meio que, tá na hora de estudar aqui, pum, abria lá e começava a estudar, tal, fazia meu horário de estudo, às vezes passava de uma hora, às vezes fazia menos de uma hora, mas é o meu jeito de estudar. Mas a dica que eu dou, finalizando, para não estender também tanto esse assunto, é levantar e fazer. Você tem 24 horas do dia, reserva uma hora, não vai matar, não vai atrapalhar sua rotina. Uma hora, tenho certeza que não vai atrapalhar uma hora por dia.
Não vai, cara, não vai mesmo. E eu vejo muita gente que às vezes começa a estudar e para, vai ver o celular, para, vai fazer não sei o quê, aí abre o Facebook, aí começa a ler notícia, e aí você perde uma hora fazendo um monte de coisa que não foi produtivo, né?
Eu demorei um pouquinho para aprender. Quando eu vou estudar, eu já não deixo meu celular perto. Eu dou pra minha filha brincar, sabe? Pra ela assistir lá o Netflix, jogar o joguinho lá, o Roblox dela. Filha, pode jogar aí, que aí eu consigo... realmente, o que você falou E é comum, distrai mesmo. Chega uma mensagem aqui no WhatsApp, deixa eu dar uma olhada no history aqui, tal. Aí, quando você vai ver, putz, perdi 15 minutos fazendo nada. Então... acho que sim, eu gosto também de rede social, tenho meu tempo lá para navegar na rede social, mas quando é estudar para prova, você tem que colocar como um compromisso mesmo, sabe? Se comprometer com você e fazer o que tem que ser feito. E assim, não passou, não desiste, porque os bons resultados vêm de várias persistências, várias tentativas. Então, dificilmente as pessoas passam de primeira. Eu mesmo passei de primeira nessa SC 900, mas poucas outras provas eu passei de primeira. Então, não desistir e fazer o que tem que ser feito.
Fora que você já tem um conhecimento bom em segurança, né? Realmente, quando é algo conceitual, muita gente acaba não absorvendo tanto só com a leitura, né? Realmente, no teu caso, como a gente trabalha com segurança já, acaba que você é um pouco... realmente, acaba sendo um pouco mais fácil. Para quem não é da área, talvez seja um pouco difícil só com a leitura. Às vezes, é bom realmente ter... algo adicional para poder facilitar o processo de aprendizagem. Você falou aí da preparação, você falou aí da importância, né, de se ter uma rotina, mas e no dia da prova? Eu vejo muita gente errar também no seguinte, cara, ele teve um mês, por exemplo, aqui na Uni Academy eu tenho o método 4 semanas, que eu ensino para o profissional, ele vai passar em 4 semanas. Se o cara seguir aquilo ali certinho, cara, se entrar na minha cara, tem, sei lá, mais de muita gente que com depoimento e tal, que passou usando o método. E se o cara seguir o método certinho, ele passa. Mas o que acontece? O cara quer deixar para estudar no dia anterior. E aí, ele fala, putz, cara, eu fiquei estudando de 9 horas da noite até 4 horas da manhã e minha prova era 8. Cara, não adianta, você perdeu, você não vai absorver nada, sua mente já está cansada, você vai fazer a prova estressado, não vai rolar, né? E que dica você tem, assim, para quem, para o dia da prova, né? O cara se preparou ali, no dia da prova, quais são as dicas para esse profissional?
A minha dica é, primeira coisa, o teste, que hoje em pandemia, as provas estão sendo remotas, faz o teste um dia antes, 2 dias antes, 1 semana antes, pelo menos, de quando você marcou a prova. O teste, que eu digo, tem um aplicativo, para quem não conhece, que chama Proctor. Então, ele meio que instala um agente na máquina do... Não chega a instalar, vai. Mas ele vai verificar webcam, microfone, enfim, para não ocorrer nenhuma... para você não trapacear na prova, né? Não ocorrer nenhuma fraude. E fica um monitor do outro lado. Então, fazer o check-in, acho que chama mesmo, para verificar se seu computador e sua internet está apta para fazer a prova, e no dia da prova começar pelo menos isso aí meia hora antes. Eu acho meia hora um tempo muito apertado. Eu recomendo pelo menos uns 45 minutos, tá? Começa lá, tira a foto do local, se for num quarto fechado, tranca a porta, porque se alguém entrar na sala você perde a prova. Não deixa nada em cima da mesa, nada. Uma caneta que seja, não deixa nada em cima da mesa, porque os monitores, eles são exigentes, eles pedem para você... teve a última prova que eu fiz, a MS-101, eu tive que mostrar pela web, pelo computador, assim, que em cima da minha mesa não tinha nada. Virei o notebook para mostrar a câmera, para ver que não tinha nada em cima da minha mesa. Então, eles são exigentes. O seu método lá de 4 semanas, foi a partir dele que eu passei na MS-101, né? Que foi 2 semanas de conteúdo, uma semana de laboratório e uma semana de simulada. Então, assim, por que esse método funciona, no meu ponto de vista? Nas primeiras 2 semanas, você absorveu o conceito de tudo. Então, a parte conceitual do que cada produto faz, você já absorveu. Na terceira semana, você vai olhar o produto de frente. Então, na terceira semana que você vai testar, que você, por exemplo, vai criar uma política e aplicar para você, que você vai habilitar o MFA para um usuário, vai criar uma regra de acesso condicional, enfim. Na terceira semana, que é o momento de teste. Se a terceira semana for muito pouco, não tem problema você estender um pouquinho a mais. Mas eu acho que 1 semana é o suficiente. E, na última semana, os simulados. Os simulados têm que ser todo dia. De forma recorrente, assim, não se apegue. Por exemplo, fiz o simulado, deu essa resposta aqui. Eu costumo validar a resposta no portal, porque acaba meio que fixando na minha mente o que vai perguntar em algum momento, por exemplo. Aonde que você dá a permissão para o cara virar Discover Manager, por exemplo. Para o usuário virar Discover Manager, por exemplo. Então, vai cair isso. Na pergunta, você olhou no portal, se cair uma outra pergunta, por exemplo, eu quero que ele seja Compliance Manager, por exemplo. Você já vai ver que está na parte de conformidade, é o mesmo portal, na prova vai te dar a foto do local certinho, é aqui. Então, a mesma prova, essa SC900, que é de conceito, eu recomendo, pelo menos, como ele não entra muito profundamente no que a cada solução faz, acessar a solução, olhar, não precisa configurar nenhuma política, mas aqui que é o que eu habilito o reset de senha automático, aqui que eu crio uma regra de acesso condicional, aqui que é o Secure Score, é isso aqui, que cai bastante também, legal. Acho interessante o método 4 semanas e, assim, não adianta isso que você falou, estudar de um dia para o outro, a pessoa não vai passar, a não ser que seja uma pessoa que já saiba. Ainda assim, eu acho, já tenho muitos amigos que domina, na época de servidores mesmo, os caras dominava parte de Windows Server, chegava na prova, bombava. Eu mexia muito com Windows Server, bombei 4 vezes, tipo assim.
Eu trabalhava com Exchange Server, mas achava o cara do Exchange, fui fazer a prova, não estudei nada, bombei bonito, assim. Mas é o que você falou, tem que se preparar, tem que correr atrás, e aí realmente você consegue. O pessoal está interagindo aqui, pessoal, quem tiver pergunta pode mandar aqui para a gente também, ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal também para poder ajudar. O Carlos aqui está dando boa noite, o Carlos está sempre com a gente, aqui, inclusive tem vídeo dele aqui, já participou de vários aqui. O Felipe também, o Felipe é outro cara que, tipo, conheci também aí pela internet, hoje faz parte da minha equipe, é aluno da Uniacademy, conheci ele também no evento, e hoje faz parte da minha equipe, a importância, né, do network, a preparação. Isso é mais um exemplo, eu até brinco com o pessoal, né, que eu acredito tanto no meu curso, que eu só contrato gente que estudou comigo, porque eu sei que se o cara estudou comigo... Ele fez as provas.
Aprendeu da fonte.
Cara. Ele aprendeu, então eu sei que esse cara vai mandar bem na empresa. E é o que está dando certo. A galera está... Hoje a gente está com 9 na equipe aí, que está grande demais. O Johnson brinca, também está, né, dando boa noite.
A gente até brinca, né, que, se você fez o curso do HAP, você tem chance de fazer parte da equipe, porque o mercado, além de estar escasso de profissionais, né, você sabe que o cara passou nas provas, que o cara é qualificado, enfim, e, é muito top fazer parte da equipe, hein? Inclusive tem vaga, acho que para AWS, né?
Tem vaga para especialista da AWS Cloud, especialista da AWS, mas para a parte de segurança, né? Então, quem tiver, quiser entrar para o time aí, me chama. Aqui, tem participação especial aqui, participação especial da Kelly, tô dando fera aqui. Tem pergunta aqui do Carlos, ó. A prova, então, é focada em controles de segurança, não necessariamente se é no Azure ou se é no Microsoft 365?
Exatamente, Carlão, exatamente. Ela pega parte de segurança do Office 365 e parte de segurança do Azure também. a parte de um pedacinho, né, da parte de infra ali do Azure, por exemplo, o Azure Firewall, né, que eu mencionei, e pega também parte do Office 365 de segurança, que seria o MFA, né, vamos dizer assim, seria um requisito de segurança, mas pega também a parte de proteção de informações, tá? Então, pergunta do que é o IP, pergunta lá o que você faz com o DLP, para criar uma palavra sensível, por exemplo. Então, ele aborda os dois assuntos, tá?
Tá. Tem uma outra pergunta aqui, ó, do Davidson. A MS-500 foge dessa trilha das provas SC ou é um complemento?
A MS-500, ela está numa outra trilha. Ela está focada mais no Office 365. Porém, eu já fiz a MS-500. Boa parte do que cai na MS-500 cai na SC também. Porém, a MS-500, ela se aprofunda um pouco mais no produto. Então, ela vai te perguntar o que uma política de DLP vai fazer quando você tiver duas políticas, uma para mandar mensagem e outra para bloquear. O que vai acontecer quando der match nas duas políticas, quando o usuário fizer alguma ação. Então, a MS-500, ela entra mais dentro da solução. A SC, como é uma prova de fundamentos, ela vai mais perguntar o que tal produto faz. Então, se você passou na MS-500, já vai te dar uma boa base para a SC-900. Mas eu recomendo, independente se você passou na MS-500, fazer o Learn da SC-900, porque ali aborda tudo. Tinha coisas ali que eu não conhecia. Eu já fiz a MS-500 e a Z-500, mas tinha alguns assuntos ali que ainda não eram, ainda eram meio obscuros para mim, vamos dizer assim, né? Parte de criptografia, por exemplo, os tipos de criptografia que existem. Eu não conhecia todos os tipos de criptografia que existem. Obviamente, ainda não conheço todos, mas dos que são cobrados na prova, eu já aprendi. Então, é uma outra trilha, mas tem assuntos que são relevantes para a SC também.
Boa. Resumindo, realmente uma é mais específica, né? Você é obrigado a ir fundo em cada produto, parte de configuração e tudo mais. A primeira, não. A SC vai ficar mais no conceitual ali mesmo, sobre o que cada solução faz, quando você consegue utilizar cada produto em determinada situação. Então, fica muito nesse sentido. Se você não trabalha com segurança, eu recomendo começar pela SC já. O Felipe está falando, ó, desculpa de tempo para estudar é relativo. Tudo é questão de prioridade. Exatamente o que a gente estava falando, né, Vini?
Exatamente.
Tem que focar e ir para cima, que vai dar certo. Tem aqui, ó, que orgulho do meu primo, orgulho da nossa
minha
família.
Prima.
Nunca foi sorte, e sim muita dedicação. Ela usou a sua frase aí no início para dizer que realmente é dedicação.
Minha prima mora no interior.
O Flávio, ó, o Flávio, disciplina, deu um grito bem grande aqui, porque, cara, é disciplina, né? Tudo é disciplina. O Francisco, grande Francisco, eu estudo totalmente focado e sem distração por 60
Exatamente.
Minutos. Rende muito mais do que estudar por 3 ou 4 horas na distração.
Sim, é aquilo lá que eu falei, eu não deixo o celular perto quando eu vou estudar para alguma coisa, e o que ele falou, tem até uma técnica aí, não sei onde eu aprendi, se foi no Instagram, você foca 20 minutos em fazer um negócio sem distração nenhuma, 20 minutos somente, 20 minutos, mas sem distração nenhuma, se tranca no quarto e foca naquela determinada coisa, você vai ver que você vai produzir muito mais do que se deixar o celular aqui do lado, entendeu? Tocando, beleza, tem gente que ouve música, faz outras coisas, mas o celular é a maior distração hoje que eu vejo, assim, não só comigo, com vários amigos também. E o Francisco aí, ó, sem distração por 60 minutos, ele... Francisco é mestre, né, lá do grupo.
Um dos assuntos que cai ali na SC900 é o Microsoft Secure Score. Você pode me explicar o que é o Microsoft Secure Score, quando que eu posso utilizá-lo? Me explica para mim aí o que come o Microsoft Secure Score.
Ah, legal. A Microsoft hoje, ela não tem mais boas práticas, agora é recomendações. Então, ela tem várias recomendações de segurança para o Office 365, para conformidade e até para o Azure, para o Azure Security Center. Então, ela tem um score de segurança para esses produtos. Falando mais do Office 365, do Secure Score do Office 365, quando você põe, tem o seu licenciamento lá, né, da Microsoft e tudo mais, ela vai te dar algumas recomendações de segurança. Repito, não é mais boas práticas, está na documentação da Microsoft, agora é recomendações para você ativar no seu ambiente e você ter o ambiente mais seguro, né? Então, ela vai te dar um score, dependendo do seu licenciamento, vai te dar uma pontuação. Por exemplo, habilitar o MFA para todos os administradores, 10 pontos, tá? Habilitar o MFA para todos os usuários mais 10 pontos. Então, suponhamos que num total de 80, você tem lá 20 pontos. Então, ela vai... Isso foi só dois exemplos, tá? Tem vários outros exemplos lá, que vai calculando o seu score de segurança, né? E, além disso, ela, obviamente, ela não fala, mas ela compara o score de segurança da sua organização, né, da sua empresa, com outras do mesmo ramo. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria farmacêutica, outros clientes com a indústria farmacêutica estão num compliance de 35%, a minha está em 50%, por exemplo. Tá? Então, eu estou um pouco acima da média. Eu nunca vi ninguém chegar em 100% ainda, temos alguns clientes que atingem pontuações altíssimas mesmo, ali é o que eu posso dizer assim para a galera que eu não entendo nada de segurança, eu administro meu Office 365, meu Azure, mas eu não manjo nada de segurança. O que eu tenho que olhar aqui para melhorar minha segurança? Secure Score, tanto do Office 365, quanto do Score de Identidade, quanto para o Score do Azure. Então, ali as recomendações que a Microsoft passa, né, para os clientes terem um ambiente mais seguro, porque quando a gente fala de nuvem, cai na prova isso que eu vou falar agora. A responsabilidade da segurança, ela é compartilhada, ela não fica só com a Microsoft ou só com a organização. Em alguns casos fica só com um dos dois, mas na maioria das coisas ela é compartilhada. Então a Microsoft vai te entregar algum nível de segurança lá padrão, porém você também tem que ter outras políticas de segurança para endurecer, vamos dizer assim, né? Fortalecer a segurança aí da empresa.
Bom. Francisco está com uma pergunta legal. Boa noite, amigos. Como vocês acham do mercado de trabalho para a segurança da informação? Está quente?
Eu acho que está pelando, né? Quente, está fervendo. Hoje falta profissionais, né? Com a LGPD aumentou. E, assim, o TI sempre teve déficit de profissionais, né? E com pandemia, com as empresas tudo tendo que correr para a nuvem, esses ataques que acontecem aí, ransomware aí por aí. Então, a segurança da informação hoje não é mais luxo para a empresa. Ela já é essencial, no meu ponto de vista. Uma empresa grande que não tem um time de segurança da informação ali, mesmo que seja uma empresa terceira cuidando, ela está muito vulnerável a sofrer ataques e, assim, ficar com a empresa realmente parada. Porque para parar uma empresa, não é uma vulnerabilidadezinha, um ataquezinho. São uma sequência de erros ali de segurança que vão ter um vazamento de informação ou vai um ransomware atacar a empresa e parar a empresa. Então, o mercado está quente, mas, assim, também faltam profissionais qualificados, né? Tem muita vaga para pouco profissional qualificado, então o cara acaba ficando super valorizado.
Boa, muito bom. Tem aqui, ó, Maria de Fátima, não sei nada de TI, mas esse menino me deixa maluca com as coisas que ele fala.
Minha mãe.
comparecendo, mas eu imagino, né, a gente que é uma linguagem completamente diferente, né, trabalhar com TI é outro mundo.
Ela é advogada, né? Então eu já dei várias dicas para ela sobre LGPD e tal, para ver a lei, né? Porque tem o cara da TI aqui, né? Ela é advogada, ela entende da lei. Eu não entendo de lei, eu entendo só de TI, né? Só de computador, né? Mas minha mãe é muito importante aí, né? Porque dá todo apoio aí. Quando eu não conseguia pagar meus cursos, ela que bancava, né? E numa das últimas provas aí, o meu notebook deu problema. E eu usei o notebook dela para fazer a prova, olha.
Olha aí.
A mãe sempre salva.
Sem dúvida. O Carlos, ó, pode falar um pouco mais sobre responsabilidade compartilhada? É exatamente o que você estava falando, né, Vini? As pessoas, resumindo bastante, quem quiser saber muito, tem um curso gratuito meu de Fundamentos da Computação em Nuvem, o link está aqui. Na descrição desse vídeo, que eu falo bastante sobre responsabilidade compartilhada. Mas, resumindo, as pessoas acham que migrou para a nuvem a responsabilidade é toda da Microsoft. E aí, dando um exemplo prático, por exemplo, eu pego um dado meu, sobre esse dado no OneDrive. Eu tenho a falsa impressão de que a responsabilidade desse dado é toda da Microsoft. Só que, na verdade, não é. A Microsoft tem a responsabilidade dela de manter aquele dado seguro lá dentro do data center dela. Mas se eu, erroneamente, pego aquele link com aquele dado e compartilho aquela informação com uma pessoa indevida ou configuro aquele link de uma maneira que qualquer um possa acessar sem autenticação, o erro é meu. A responsabilidade é compartilhada. Ela tem a responsabilidade dela e eu tenho a minha de manter aquelas configurações. Acontece isso muito no Azure, por exemplo, quando a pessoa cria lá um storage e cria a configuração errada, deixa público, e aí, vai responsabilizar a Microsoft por você ter feito uma configuração errada e ter deixado seus dados expostos? Não vai. Então é muito disso, de você saber identificar até onde você vai. E é aí que entra o que o Francisco falou do profissional de segurança, né? Que falta no mercado. A gente tem muito mexilhão. Tem muito. O cara que vai no Google, da Next Finish, configurou lá, entrega de qualquer jeito, tem vários. E a gente tem muito problema. A maioria dos nossos clientes hoje são de migrações de Office 365 mal implementadas. O cara foi lá, viu um tutorial louco na internet, fez qualquer coisa, saiu configurando o modo híbrido de qualquer jeito, e aí deixou um monte de brecha de segurança, porque ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em migrar a caixa e se livrar daquele projeto. Então, tem muita coisa que chega para a gente que é de projeto mal feito, né? E é muito que eu falo isso nos cursos, inclusive, com o Vini, que é aluno meu, está aqui de prova. Eu trago muito essa vivência, né? Da experiência, de tudo que a gente já passou, já apanhou, para evitar esse tipo de erro nos clientes, porque o profissional esquece que, no final das contas, é o nome dele que está lá, né? É o nome dele que está sendo carregado naquele projeto, não só da empresa que ele está. Ele muda de empresa, mas o nome dele continua. Também. E a gente sempre fala, ah, fulano, putz, eu fiz projeto com fulano, já esse cara aí é
mó zoado. E o mundo de TI é pequeno, né?
É pequeno, acontece todo momento.
Essa parte aí compartilhada aí é interessante. O Elton falou bem aí de tudo aí que ocorre aí nesse compartilhamento aí, né, de responsabilidades, mas ainda assim as pessoas fazem, né, e o que eu costumo dizer, às vezes a brecha, o cara, né, nem por maldade, às vezes o cara não tinha o conhecimento para fechar aquele buraco de segurança, mas a pressão, tem que deixar o usuário produtivo e tem o chefe aqui que tem que entregar para amanhã. Em vários casos eu falo, meu, produtividade e segurança não andam junto, mas tem que andar, porque não adianta nada você deixar o cara produtivo e inseguro, porque você vai causar um problema muito maior lá na frente. Então, a produtividade e a segurança são duas linhas que não andam muito perto, né?
Sem dúvida. Um outro conceito que cai na prova é o conceito de acesso condicional. Né? Não vai te pedir para você configurar uma regra, mas ela exige que você entenda do conceito. Vini, o que é o acesso condicional, assim, de uma maneira bem simples da gente entender?
Legal. O acesso condicional é a solução da Microsoft, ela é totalmente em nuvem, tá implementada no Azure AD, você precisa ter o licenciamento Azure AD P1, se eu não me engano, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer configurações de acesso, que tem que ser, deixa eu ver como que eu posso explicar melhor, condições que os dispositivos ou os usuários têm que atender para uma determinada ação de liberar ou bloquear. Por exemplo, eu posso colocar lá um usuário em alto risco, um nível de risco alto do usuário, para bloquear o acesso dele ou exigir que ele responda ao MFA. E eu posso bloquear uma máquina que não é uma máquina corporativa, por exemplo. Se for uma máquina pessoal, eu quero bloquear esse acesso. Boa parte do Security Score, que é exigir MFA para os usuários e para os administradores, no acesso condicional, com duas regras, você atende isso. Você cria uma para exigir MFA para todos os administradores e uma para todos os usuários. Então, basicamente, são condições que a máquina ou o usuário tem que ter para ter o acesso liberado ao seu ambiente, ao seu aplicativo, enfim. Basicamente seria isso, não sei se eu consegui explicar.
Então, se, por exemplo, digamos que eu estou numa máquina que não é a minha máquina da empresa, e eu quero acessar o meu e-mail, eu posso forçar com que aquele usuário só entre se ele tiver com o MFA habilitado, por exemplo, através do acesso condicional?
Pode, você pode criar uma regra lá, por exemplo, se a máquina, o usuário, né, normal, vai acessar o Office 365, eu excluo as minhas máquinas registradas e híbridas, que eu tenho uma condição, você tem a condição da máquina, uma máquina registrada ou uma máquina híbrida, então eu tiro elas dessa condição, exigir o MFA. Então, se o cara estiver dentro de uma máquina híbrida registrada, ele não vai pedir o MFA. Qualquer outra máquina fora disso, ele vai ter que responder o MFA. Isso é muito utilizado. Tem alguns casos que até o cliente pede para bloquear, em vez de pedir o MFA. Mas é para proteger as informações, né? Vazamento de informação, LGPD aí. Então, não dá para deixar o usuário acessar de qualquer lugar pessoal. Não sabe se a máquina que ele está acessando tem algum vírus. Então, é complicado quando a gente libera o acesso a uma máquina externa. Então, no acesso condicional, a gente faz isso sim, que você falou, de uma máquina não corporativa, eu exijo lá o MFA dele.
Jovem, eu criei um monstro, hein? Que isso, esse cara sabe demais, você é louco. Outra coisa que cai na prova ali, Vini, é aquela parte de classificação e proteção de dados, né? Esses conceitos de rótulos e tudo mais. Você tem alguma dica, assim, para quem vai fazer a prova por esse lado, tipo, de políticas, para que serve? Um conceito bem básico ali, só para a gente ter uma noção, né, dessa parte de classificação de dados ali dentro do Microsoft 365.
Não, legal. Hoje, a solução de classificação da Microsoft é o Azure Information Protection, tá? Ela está hoje na versão unificada, veio de uma versão clássica e agora foi migrada para unificada, onde você consegue aplicar rótulos em celulares e dispositivos e na web e-mail. O que seriam os rótulos? Por exemplo, você tem informações aí que são de interesse interno da empresa. Você não quer que isso saia da empresa. Então, o administrador lá do Office 365 vai criar um rótulo com o nome interno mesmo, para facilitar. E nesse rótulo, ele vai colocar as configurações lá. Quem tem permissão nesse rótulo? Só as pessoas do domínio da minha empresa. Então, todos os usuários que fazem parte do meu ambiente, que tem e-mail dentro da minha empresa, vão ter permissão dentro desse rótulo. E aí, as pessoas vão começar a classificar os e-mails, os arquivos internos. Se em determinado momento eu pegar um arquivo classificado interno, ou um e-mail que está classificado como interno, e eu tentar encaminhar para fora, para uma empresa externa, ou para o meu Gmail, para um Hotmail, para tentar vazar aquela informação, essa informação ela vem criptografada e eu não consigo abrir. Então, ele não vai bloquear o acesso, mas ele vai criptografar o dado para impedir que você tenha um vazamento de informação. O que nós recomendamos hoje para os clientes? Ter um rótulo interno, um rótulo externo para você poder compartilhar com pessoas de fora, um rótulo interno para ficar dentro da empresa e pelo menos um rótulo confidencial, onde você vai restringir alterações e encaminhamentos de e-mail e de arquivos. Então, esse seria para quem nunca implementou o IP, seria esses três rótulos básicos para começar. Porém, a documentação da Microsoft, no Learn mesmo daí já, falando do produto, tá? Na SC você não vai ser exigido tudo isso, na SC você é exigido somente saber aonde você aplica esses rótulos e o que eles podem fazer. Então, por exemplo, um rótulo confidencial, posso colocar um texto no meio, assim, uma marca d'água, né, no meio, confidencial. Então, qualquer impressão, qualquer envio dali vai sair com aquela informação. Então, seria basicamente isso, tá? Rotular as informações para evitar que tenha vazamento de informação.
Cara, muito bom, hein? Que já estou pronto para fazer a prova já. Quem pode assistir aqui, ouvir o nosso podcast, assistir no YouTube e fazer a prova, que o Vini já passou tudo que você precisa já. Vini, eu quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Eu não gosto de prolongar muito. Quem me conhece sabe que eu gosto de ir direto ao ponto ali, né? Sem embromation. E para mim, podcast tem que ser esse tempo, assim, o tempo que a gente tem, está no trânsito, está trabalhando e ouvindo, está fazendo alguma coisa. A gente está à disposição. Vini, para te encontrar nas redes sociais, como é que eu te acho no LinkedIn lá, para seguir seus posts e tal? Como é que está seu nome? Como é que eu te acho aí?
No LinkedIn é Vinícius Carmo mesmo, tá essa foto aí que tá no banner aí. No Instagram, eu também posto uns conteúdinhos lá de vez em quando, lá, tiro uma resenha lá, é o Relâmpago Amarelo. Quem me conhece aí, quem veio do grupo do Office 365 me conhece lá no grupo do Carlão lá, eu sou bastante ativo lá, o pessoal lá me conhece lá como Hokage, né, tal. Aí, quem quiser no Instagram, trocar uma ideia lá, tirar uma resenha por fora mesmo, Relâmpago Amarelo. Mas no LinkedIn, Vinícius Carmo, podem mandar convites lá, trocar ideia. Tiver alguma dúvida aí também de alguma coisa, pode chamar lá. Gosto de fazer network, gosto de ajudar o pessoal. E é isso. Para mim é um prazer, tá? Falar com você aqui nesse espaço aqui. Sempre, como eu falei no começo, sempre via o pessoal participando e tinha vontade, e hoje, pô, realizando esse sonho, né?
É. Cara, eu quero deixar claro pro pessoal que o espaço é aberto. Aqui não tem estrelismo, não tem... Cara, aqui o espaço é aberto. Quer participar do podcast? Me chama lá no LinkedIn, me chama no Instagram. Gato, vamos participar? Bora participar. Quer falar do quê? Vamos falar. Cara, aqui o espaço é totalmente aberto. Eu fico muito feliz quando eu vejo o desenvolvimento, né, dos meus alunos, o quanto que a galera evoluiu aí desde que eu conheci. Eu fico muito feliz com o impacto desse podcast. Às vezes, tem gente que me manda mensagem no Instagram, putz, Agato, eu tava desanimado, e aí eu vi você falando no podcast e tal, e já me deu um up, cara, tá transformando a minha... Isso é muito legal. Você ter esse feedback positivo é muito bom. Obrigado por participar, obrigado aí por ter aceitado o convite. Tamo junto, muito obrigado para todo mundo que tá nos ouvindo. Não esquece de seguir a Uniacademy nas redes sociais, seguir meu Instagram pessoal também, @uelagapto. E fique por dentro aí das novidades aí e dos próximos podcasts. Tem alguma declaração final aí pro pessoal, Vini?
Ah, é isso. Acho que você encerrou bem aí. Obrigado a todos aí que vieram participar aí nesse bate-papo aí descontraído aí sobre a prova aí. Qualquer dúvida aí, só entrar em contato.
Beleza. Lembrando que esse podcast também tá nas principais redes de streamings aí para você também poder ouvir quando precisar. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo. Valeu, galera.